DW. Jornal da Noite.
Em Angola, MPLA e a UNITA estão de mãos dadas para acelerar o passo rumo às primeiras eleições autárquicas, mas a sociedade civil aponta outros desafios.
Ele coloca um conjunto de burocracia e formalismo para que se institucionalize as autarquias locais em Angola.
Polícia moçambicana acusa jornalista raptada de provocar agitação durante um protesto em Maputo. Em Manica, o consumo de uma planta está a causar problemas mentais a alguns jovens.
É uma planta muito perigosa. Tem que se tomar medida para eliminar essa planta na comunidade.
E na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro apresenta queixa-crime contra Umaro Sissoko Embalo.
Contra o Presidente da República, nós apresentamos queixa-crime, atentar contra a Constituição da República, abuso de poderes, é outra questão.
Estes e outros assuntos serão desenvolvidos nesta edição da noite, que começa agora. Na apresentação estou eu, Brahma Darami, e na edição está o Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, muito boa noite, e abrimos este jornal com a reação da polícia moçambicana sobre a detenção de jornalista e ativista do CDD. Hoje, o comandante-geral da polícia acusa a jornalista raptada pela polícia do Centro para a Democracia e Direitos Humanos de ter provocado agitação durante o protesto dos antigos oficiais das forças de segurança na terça-feira passada. Bernardino Rafael garantiu que a polícia não agrediu ninguém no local, mas estava a tentar proteger os manifestantes. O comandante-geral da PRM desafiou igualmente a imprensa a provar até que ponto a polícia terá sido violenta.
Infelizmente apareceu uma jornalista, não sei se registrou a ONU, que estava a criar agitação, aquilo que vocês viram na rede. Nós não batemos ninguém, não agredimos ninguém. Que procurem saber, não houve nenhuma agressão. Então, era para salvar aqueles nossos colegas e falamos bem com eles e saíram ali sem nenhum problema. Eu não sei se é assim como se faz ou não, ou primeiro tem que provar. O que que aconteceu? Como jornalistas, o que que vocês viram do mal que a polícia fez? Primeiro tem que aparecer um órgão a trazer o mal que a polícia fez. Acho que há coisas que as pessoas provocam para ver a reação.
A Associação Moçambicana de Juízes disse hoje que a detenção da jornalista e ativista do CDD foi um crime cruel e desumano. A polícia foi também acusada de agredir outros jornalistas da televisão privada STV que viram os seus bens confiscados. E seguimos para Angola, onde o maior partido da oposição, a UNITA, iniciou esta sexta-feira contactos com a sociedade civil para discutir a institucionalização das autarquias locais, numa tentativa de criar um documento consensual. Esta iniciativa surge após a suspensão pela Assembleia Nacional da discussão das propostas de lei do Executivo e da UNITA. O partido da oposição sublinha a importância do diálogo e da participação pública. A nossa colega Sandra Kiala está a acompanhar as movimentações políticas em Luanda.
O maior partido da oposição em Angola, a UNITA, deu a mão ao partido no poder para avançar com a institucionalização das autarquias no país. Na quarta-feira, ambos os partidos concordaram em criar uma comissão negocial para a elaboração de um documento conjunto que sintetize as propostas do Executivo do MPLA e da UNITA sobre o tema. A UNITA disse que 2024 seria o ano das autarquias locais. Por isso, a DW, Olívio Quilumbo, vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, mostra-se satisfeito com este passo. Destaca também a importância de incluir a sociedade civil no processo de institucionalização das autarquias locais.
Esse encontro com a sociedade civil significa, em grande medida, partilha com a fonte da legitimidade.
David Sambongo, do Movimento Jovens pelas Autarquias, elogia a iniciativa da UNITA de envolver a sociedade civil nas negociações, em contraste com a falta de abertura do MPLA até agora.
A UNITA está a demonstrar que tem em consideração os cidadãos angolanos, a opinião dos cidadãos efetivamente conta. Nós não temos tido esta percepção e, sobretudo, este acolhimento do MPLA enquanto partido governante.
Olívio Quilubo afirma que, embora existam divergências entre a UNITA e o MPLA nas propostas de lei sobre a efetivação das autarquias, ambas as partes estão comprometidas em encontrar pontos de convergência sem comprometer a Constituição.
Nenhuma lei ou nenhuma iniciativa legal em Angola deve pôr em causa a Constituição.
O partido da oposição defende que as autarquias devem ser um instrumento para o desenvolvimento das comunidades e para aproximar a governação dos cidadãos. No entanto, David Sambongo, do Movimento Jovens pelas Autarquias, aponta desafios significativos nas propostas de lei, especialmente nos artigos 4 e 5 da proposta do Executivo, que considera como entraves burocráticos.
O quarto fala de tarefas essenciais para a materialização das autarquias locais. Ele coloca um conjunto de burocracia e formalismo para que se institucionalize as autarquias locais em Angola. E uma das questões que se coloca nesse artigo, nos termos do artigo 4º, é a linha B que fala que condiciona a realização das autarquias locais há, portanto, um trabalho de massificação da atribuição dos bilhetes de identidade aos cidadãos maiores de 18 anos.
Estes são obstáculos inconcebíveis, segundo Sambongo. A DW tentou contactar o MPLA para obter um comentário sobre estas críticas, mas não obteve resposta. No entanto, Virgílio Tiova, primeiro vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, garantiu ao Novo Jornal que ambos os grupos parlamentares estão apostados na criação de um único documento para debate na especialidade. Angola está a finalizar a aprovação de um conjunto de leis autárquicas, das quais 10 já foram aprovadas. A conclusão deste pacote legislativo é crucial para a realização das primeiras eleições autárquicas no país, previstas inicialmente para 2020. Sandra Kiala, DW, a Voz da Alemanha.
Sandra Kiala, de olhos postos nas movimentações dos dois maiores partidos de Angola para a realização das primeiras eleições autárquicas no país. E no espaço do ouvinte perguntamos, é desta que a UNITA e o MPLA se vão entender em matéria de eleições autárquicas? Recebemos aqui vários comentários. Por exemplo, Merclésio Jonatão diz que é uma bela iniciativa. João Gonçalves diz que ainda acho que o MPLA e a UNITA comem no mesmo prato e tal como se compactuam para a desgraça de todos os angolanos, comenta este internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Jornal da Noite da Emissora Internacional da Alemanha desta sexta-feira, 7 de junho de 2024. E vamos agora até a província de Cabo Delgado, onde a população de Macomia relatou hoje horas de pânico na localidade devido aos receios provocados pela circulação de alegados grupos de terroristas na zona. Fontes da comunidade citadas pela agência Lusa disseram que constataram a aproximação destes grupos às respectivas machambas. Machambas são campos agrícolas, tendo de imediato alertado os parentes na sede distrital. Professores de pelo menos 3 escolas na província de Gaza, sul de Moçambique, estão em greve em protesto contra o atraso no pagamento de horas extraordinárias, disse hoje o porta-voz da Associação Nacional dos Professores. A partir de Gaza, Marcos Molima disse à agência Lusa que está em causa o pagamento de horas extraordinárias de 2 meses e 18 dias de 2022, de todo o ano de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro Martinho da Facabi moveu ontem 2 queixas-crime. Uma é contra o presidente do país, o Marciso Coimbalo, e outra é contra o atual presidente em exercício do Supremo Tribunal de Justiça. Ndafa Kabi, que dirigiu o país entre abril de 2007 a agosto de 2008, disse hoje à DW África que vai assumir todos os riscos para salvar a Constituição da República e restaurar o Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau.
E ontem entregamos duas queixas no Tribunal, portanto, na Procuradoria-Geral. Uma queixa contra o atual Presidente do Supremo Tribunal e outra contra o Presidente da República. Contra o Presidente da República, nós apresentamos queixa de crime, atentado contra a Constituição da República, por causa da dissolução da Assembleia da República, no prazo não previsto na lei. Porque na lei está lá de que só depois de 12 meses que o Presidente da República pode dissolver um Parlamento. E ele dissolveu o Parlamento 3 meses depois das eleições. Outra questão é a coação contra órgãos constitucionais, porque entendemos que ele quer silenciar os órgãos estatais, por exemplo, o ANT, a ANP e o Supremo Tribunal de Justiça. Ele não quer que isto funcione. Abuso de poderes é outra questão.
O ex-governante fundou em Bissau uma organização da sociedade civil denominada Patriotas para a Salvação da Constituição.
DW Deutsche Welle.
O especialista moçambicano em direito eleitoral, Guilherme Mbilana, acredita que há um mal-estar entre o presidente Filipe Nyusi e a bancada da Frelimo na Assembleia da República. Essa seria, pelo menos, uma justificação para o facto de Nyusi ter devolvido ao Parlamento a legislação eleitoral. A DW, Guilherme Mbilana, considera que isso pode ter a ver com a eleição de Daniel Chapo como candidato da Frelimo às presidenciais contra o favorito de Nyusi, além da necessidade de remixar o texto por suscitar dúvidas.
Isso também deixa-nos preocupados, né? Porque, na verdade, o presidente Nyusi é também presidente do Partido Frelimo, que é a bancada maioritária na Assembleia da República. Esta lei passou por consenso entre as três bancadas, foi mais porque a Frelimo não só propôs a aprovação da lei, da sua revisão, tal como também, acredito eu, que não o fez sem conhecimento do próprio presidente do partido. Então, o que deve estar a acontecer é algum mal-estar na relação entre o presidente Nyusi, se calhar com os restantes membros do partido que estão na Assembleia da República na qualidade de deputado.
Arnamo diz que há uma má intenção por detrás disso. Concorda?
Sim, é de pressupor que também haja uma má intenção, porque aparentemente deve haver um mal-estar no relacionamento entre o presidente Nyusi com a bancada da Frelimo na Assembleia da República. E acho que esse mal-estar que está a pairar vem já da reunião do Comitê Central, em que o presidente Nyusi havia indicado uma lista sua de quem podia ser candidato a candidato para dirigir o partido e, ao mesmo tempo, como candidato também para a presidência da República. Uma vez que não passou, por exemplo, o Roque Silva, que o próprio partido Frelimo, na pessoa do presidente Nyusi, havia sugerido como candidato para concorrer em nome do partido Frelimo e em nome dele, então isso gerou mal-estar, porque se sentiu traído pelo Comitê Central, que praticamente na eleição interna rejeitou, portanto não aceitou o Roque Silva, que era secretário-geral, e apresentou um outro nome, que é esse, o Daniel Chapo.
Foi Guilherme Mbilana, especialista moçambicano em direito eleitoral, a entrevista a João Carlos. A nova legislação eleitoral autoriza, por exemplo, os tribunais distritais a recontar votos. É uma planta que costuma ser usada para embelezar o quintal e os passeios, mas recentemente alguns jovens na província moçambicana de Manica ferveram e consumiram as folhas e ficaram 3 dias com perturbações mentais, delírios, entre outros. Os especialistas alertam para os muitos perigos da trombeta de anjo, cuja substância ativa supera drogas como a cannabis, cocaína, heroína ou crack. A reportagem com o nosso correspondente Bernardo Jaqueta, a partir do centro de Moçambique.
Chama-se trombeta de anjo. É uma planta originária da América Latina e altamente tóxica. Alguns jovens na província de Manica ferveram e consumiram líquido resultante, com consequências nefastas, perturbações mentais, delírios e taquicardia, entre outros efeitos que duraram 3 dias. Um jovem conta a W que um amigo o convidou a consumir. Ela diz que não sabia ao certo do que se tratava.
Só eu comecei. Eu disse a provar um pouco. Achei que vai animar com esse açúcar. Eu bebi, eu cheguei em casa. Daí eu não ninguém bebi banho. Eu comecei a girar, chegar no momento, comecei a tomar banho, girar. Não sabia o que estava acontecendo comigo.
Um pai de um jovem que também consumiu uma trombeta de anjo apela às autoridades de saúde que investiguem a origem da planta e apresente rapidamente estratégias para a sua eliminação, tendo em conta o drama que o seu filho passou.
Não levou nem uma hora de tempo. O filho começou a estar de carças. Não se difere com a suruma. Até nem suruma não é nada, porque suruma nunca faz alguém tirar até espuma na boca, urinar de qualquer maneira. É uma planta muito perigosa. Tem que se tomar a medida. É para o quê? Para eliminar essa planta na comunidade.
Abu Álvaro faz bem, chefe na zona onde ocorreu o incidente na cidade de Chimoio, diz ter tomado medidas assim que os familiares dos jovens o informaram da ocorrência.
Fizemos uma reunião com a comunidade para a destruição das plantas. Então, algumas plantas identificadas destruímos. Até agora ainda tem a campanha de destruição das mesmas plantas. Apelamos aos jovens que desistem nesse âmbito de consumir drogas de qualquer maneira. A trombeta é mais que de todas as drogas. Então, quem identificar a planta, então deve alertar a estrutura local para destruir a mesma planta.
A trombeta de anjo é usada na medicina tradicional para tratar, por exemplo, perturbações gastrointestinais. Mas Cândida Marisa das Dores, bióloga, pesquisadora de etnobotânica e etnofarmacologia, adverte que esta é uma planta extremamente perigosa para a saúde. Ou melhor, é ficar longe.
Esta planta provoca, sim, alucinações. É uma planta extremamente venenosa. Só o fato de estar a cheirar é suficiente para ter complicações. Você pode ter paralisia. Por exemplo, pode cheirar agora, ir para casa e começar a sentir a tal de paralisia. Se for a dormir, não conseguir falar, não conseguir se mover.
Náuseas, vômitos, problemas respiratórios são outros dos possíveis efeitos de Chimoio. Para DW, Bernardo Giquete.
DW Notícias.
Antony Blinken desloca-se na próxima semana ao Médio Oriente para promover uma proposta de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, anunciou hoje o Departamento de Estado. O secretário de Estado norte-americano, que efetua a sua 8ª visita à região desde o início do atual conflito israelo-palestiniano, em 7 de outubro, irá manter contactos em Israel, Egito, Catar e Jordânia entre 10 e 12 de junho, precisou o seu ministério. Hoje, Benjamin Netanyahu escreveu na rede social X que o exército de Israel é o mais moral do mundo. O primeiro-ministro israelita classificou de delirante a decisão das Nações Unidas de as colocar na lista negra sobre direitos das crianças em conflito. A União Europeia disse hoje estar chocada com as informações credíveis de mais um massacre sem sentido, alegadamente cometido pelas forças de apoio rápido no Sudão, que terá vitimado mais de 100 pessoas numa aldeia. A União Europeia, tal como a União Africana, também condenou o ataque, com o presidente da União Africana, Moussa Faki, a instar a comunidade internacional a pôr fim de uma vez por todas à guerra no Sudão. As palavras são do Vladimir Putin. Muitos europeus querem regressar aos valores tradicionais. O presidente russo declarou hoje que esse grupo pode fazer ouvir a sua voz nas eleições europeias, apontando a Rússia como um bastião desses valores. No futebol, digo-lhe que as seleções de Angola e Moçambique ganharam hoje as congêneres de Eswatini e Somália por 1-0 e 2-1, respectivamente, em partidas da primeira ronda da fase de qualificação para o Mundial de 2026. Angola segue no comando do grupo D com 5 pontos. Moçambique somou a sua segunda vitória em 3 jogos, mas ocupa o 4º posto com 6 pontos no seu grupo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: É desta que a UNITA e o MPLA se vão entender em matéria de eleições autárquicas em Angola. Recebemos aqui vários comentários. Kima Paula diz que elas só se vão entender quando Gino Carneiro ganhar as próximas eleições em Angola. Também recebemos aqui o comentário de António Pazada, que diz que é uma boa iniciativa, mas acredita que poderão se entender em alguns pontos, não em todos os pontos. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Votos de um bom fim de semana.